com um plano de regularização da dívida ao longo de 24 trimestres. Mais tarde, em outubro de 2013, a Universidade dos Açores e o Governo da República acordaram na implementação de um plano de recuperação financeira que impunha a aplicação de rigorosas medidas de gestão, muito em particular a redução do quadro de efetivos da Universidade, e tinha como medida compensatória por parte do Governo a garantia de que este iria pagar o serviço da dívida contraída, portanto, em 2012. A UAC cumpriu com o plano de recuperação financeira na íntegra. O Governo, desde que a Universidade dos Açores atingiu o seu déficit zero em 2016, deixou de o fazer. Devo dizer que assumi funções como reitor em fevereiro de 2014. Tinha a Universidade à data um problema financeiro da ordem dos 8,4 milhões de euros e um déficit estrutural de cerca de 2,4 milhões de euros. Atingimos déficit zero em 2016. A partir dessa data, como demonstram todos os relatórios de contas, a Universidade dos Açores tem as suas contas equilibradas no que à sua gestão diz a respeito. Neste caso concreto, devo dizer que em 2017 o Governo da República ficou em falta com o pagamento de 614 mil euros relativos ao serviço da dívida desse ano, e este ano, que é o último ano para o pagamento das prestações do empréstimo, estão em falta 300 mil euros. A Universidade, mesmo assim, conseguiu o ano passado suportar o pagamento dos 600 mil euros, recorrendo a verbas próprias que estavam destinadas a investimento, que infelizmente não foi possível fazer. Este ano, dos 300 mil euros que ainda devemos ao Estado, conseguimos já pagar 150 mil euros, estão em falta 150 mil euros que definitivamente não vou conseguir pagar este ano. Portanto, depois de uma recuperação que me parece de enaltecer, o prémio que tivemos foi o de pagar todo o serviço da dívida e este ano voltar eventualmente a ter déficit se o Governo não pagar nem sequer os 50% da prestação que nos era devida. Na documentação que entreguei à Assembleia ontem à noite, estive a preparar ontem à noite este dossiê, eu dei ou enviei um memorando sobre cada um dos 5 pontos e envio também aquilo que é o plano de recuperação financeira que foi acordado na altura e os contratos que fizemos com o Governo. O segundo ponto diz respeito ao pagamento das valorizações remuneratórias nos termos previstos na Lei de Execução Orçamental para 2018. Como é sabido, as universidades portuguesas e o Governo assinaram um contrato ou um compromisso para a ciência e o conhecimento que previa que o Governo suportaria todas as despesas decorrentes de alterações legislativas, desde que, naturalmente, as universidades cumprissem também com a gestão nos termos que estavam aí previstos. A Universidade dos Açores sempre o fez, no entanto, foi informada este ano de que, pese embora o montante calculado para o pagamento das valorizações remuneratórias na Universidade seja de 260.784 euros, o Governo apenas vai, e digo vai porque até à data ainda não transferiu, apenas vai transferir 106.524 euros. Ficam em falta 154.260 euros, que são naturalmente decorrentes de uma alteração legislativa e para a qual a Universidade de Açores não tem qualquer capacidade de suportar. Devo dizer que, perante esta situação, a decisão do Conselho de Gestão da Universidade foi pagar as valorizações remuneratórias a todos os trabalhadores não docentes e não investigadores. Até à data não pagou as valorizações nem aos docentes nem aos investigadores e não pode fazê-lo porque, como sabem, não tendo sequer saldos, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso não me autoriza a pagar esta verba em falta. Portanto, aquilo que é pretensão da UAC é que o Governo reforce, como aliás estava plasmado no contrato que assinou com as universidades, o orçamento da UAC no valor global das valorizações remuneratórias e não apenas em parte. Estão em falta, como disse, 154.260 euros. O terceiro ponto desta agenda diz respeito já ao orçamento de Estado 2019 e, portanto, um orçamento que nós, de acordo com as indicações que tivemos do Ministério, podemos desde já afirmar que é deficitário em cerca de 802 mil euros. E isto porquê? Não por razões relacionadas com a gestão da Universidade, como digo, o próprio grupo de monitorização e Controlo Orçamental das Instituições de Ensino Superior Públicas esteve recentemente nos Açores e constatou uma vez mais que a Universidade tem as contas equilibradas, tem déficit zero e as únicas verbas de que necessita são aquelas para satisfazer os compromissos que decorreram de alterações legislativas. Estão, portanto, em causa para 2019 três verbas, uma relativa às valorizações remuneratórias, que para o ano são mais graves do que este ano. O valor para as valorizações remuneratórias ascende para o ano em 264.417 euros. Estão também em causa as verbas necessárias para o pagamento da integração dos trabalhadores precários. No caso da Universidade dos Açores, a CAB já fechou o processo relativamente à integração de 8 trabalhadores precários. O montante está já perfeitamente definido, são 347.753 e, aliás, ontem mesmo à tarde, ao chegar a Lisboa, recebi a comunicação por parte do Presidente do PREFPAP, de que os ministérios envolvidos tinham assinado a homologação da ata. Portanto, significa que já é um facto assumido pelo próprio Governo e, portanto, já conhecemos também a verba necessária para 2019. É por isso que eu não consigo entender, sabendo-se quanto é que é necessário para as valorizações e quanto é que é necessário para a integração dos PREFPAP, porque é que não fomos autorizados a colocar esta verba como sendo transferência do Orçamento de Estado para 2019. Isto deixa-nos a suspeita de que este assunto será negociado para o ano e, se não tivermos, efetivamente, a garantia e a própria verba, não teremos fundos disponíveis, não teremos equipamento orçamental e não poderemos satisfazer as nossas obrigações legislativas. Para além disto, devo também dizer que está em causa a questão relacionada com o Decreto-Lei 57 e, portanto, a empregabilidade de doutorados ao abrigo do estímulo do emprego científico. No caso da Universidade dos Açores, esta matéria levou à conjugação de esforços entre a Universidade e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Determinámos na altura a existência de 7 contratos ao abrigo da lei. Abrimos os respectivos concursos em 31 de agosto, tal como a lei preconizava. Sabemos neste momento também que já fecharam os concursos e, portanto, tivemos criaturas, eu já não tenho a certeza se é 5, se é 6 destes concursos, e, portanto, também não será difícil calcular a verba necessária para a sua integração para o ano, ainda antes de aprovado o Orçamento de Estado. Portanto, é mais uma verba que poderia ficar perfeitamente definida e plasmada no nosso orçamento, que não está. Isto, portanto, para vos dizer que, não havendo possibilidade financeira da Universidade de suportar todos estes encargos, tivemos que colocar no orçamento a necessidade de uma receita extraordinária, que é, neste caso concreto, da ordem dos 802 mil euros. Portanto, é uma verba que está em falta e que o Governo conhece. Queria ainda ter tempo para dois pontos, são muito complementares e dizem respeito não só à Universidade dos Açores, mas têm também extensão na Universidade da Madeira. O primeiro ponto, portanto o 4 ponto da agenda, diz respeito ao facto da Universidade dos Açores, tal como a Universidade da Madeira, estarem impedidas de aceder a verbas de alguns programas operacionais nacionais. Por incrível que pareça, nós não somos entidades beneficiárias em alguns dos programas, como por exemplo os programas relacionados com a modernização administrativa ou mesmo com o apoio à internacionalização. Não somos porque estamos precisamente na região Açores, mas quando chegamos aos programas operacionais Açores não encontramos as mesmas medidas refletidas desses programas e, portanto, também aí não podemos beneficiar desses fundos. São centenas de milhares de euros que estão em causa, fundamentalmente são verbas necessárias para o desenvolvimento, para a infraestruturação e para a modernização tecnológica das universidades. Nós já fizemos uma cimeira, Açores e Madeira, já apresentámos este aspecto quer na República, quer no Governo Regional, não encontramos maneira de ver este assunto solucionado. São os anos a passar e são as impossibilidades de acesso a verbas que nos deveriam ser naturalmente destinadas também. Devo dizer que, na prática, o que acontece é que temos os mesmos deveres que as nossas congéneres continentais, não temos os mesmos direitos. O último ponto diz respeito também a algo que é bastante caro à Universidade da Madeira e à Universidade dos Açores e prende-se com os sobrecustos da insularidade. Não é demais dizer que todos sabemos que os sobrecustos da insularidade importam em pelo menos 30% no que diz respeito às despesas de funcionamento. No caso da Universidade dos Açores, este aspecto é ainda agravado pelo facto de ter um sistema tripolar, por razões históricas, políticas, sociais e culturais, como sabem, e nos Açores não é exatamente como no continente, embora pareça que nem sempre isto é entendido. Nós temos descontinuidade territorial e quando eu tenho 3 polos de universidades em 3 ilhas, aquilo que é a deslocação entre ilhas obriga a passagens aéreas e obriga a estadias, que não acontece nos polos que não padecem deste problema da descontinuidade territorial. Devo dizer que, para além de tudo isto, há ainda a perfeita aceção de que o Estado dos Açores e o Estado da Madeira, face ao seu enquadramento e à sua condição insular, estão sujeitas a questões geográficas, a questões demográficas, a questões territoriais e outras que não acontecem no continente. Ora, para terminar, é sabido que este problema é um problema bem caro, quer à Assembleia, quer ao Governo, porque têm naturalmente tentado, através de várias medidas, incentivar inclusivamente aquilo que é a deslocação no âmbito do ensino superior de verbas e financiamentos para o interior do continente português. O que é certo é que para as ilhas nada é dito. É a pretensão da Universidade dos Açores e da Universidade da Madeira que fique integrada na Lei de Execução Orçamental para 2019 uma cláusula, um artigo que possa garantir a futura majoração dos orçamentos destas duas universidades por força da coesão territorial e da igualdade de oportunidades. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu passaria agora a palavra, não sei quem é que vai fazer a intervenção. Sr. Deputado. António Ventura, peço desculpa.
Reivindicação em cima da discussão na especialidade do orçamento, porque, de facto, necessita que o orçamento da República dê resposta a um conjunto de situações, desde logo duas situações que foram manifestadas agora pelo Sr. Reitor, mas que já são do nosso conhecimento e a sua presença física demonstra bem a necessidade destas verbas e a defesa com que faz a nossa Academia Científica Açoriana. Desde logo, penso que, se não me engano, nas contas são 810 mil euros, mais 614 mil euros. Portanto, tem falta 1 milhão 524 mil euros que o Governo, que o Orçamento de Estado deveria transferir. 624 mil euros relativamente aos encargos do Serviço da Dívida, e 810 mil euros para fazer face às valorizações remuneratórias, integração de oito trabalhadores precários e a questão dos cinco bolseiros. Portanto, 1 milhão 524 mil. Acresce aqui os custos, como disse muito bem, do nosso sistema tripolar, que se deve manter e, obviamente, naquele que é a unidade do arquipélago é fundamental que se mantenha por São Miguel, pelo Faial e pela Ilha Teixeira. Há um estudo que refere que os custos da tripolaridade estão estimados em cerca de 800 mil euros para manter a universidade nestas três ilhas. O orçamento regional tem uma verba específica para a tripolaridade de 350 mil euros. Como sabe, nós vamos propor uma alteração ao orçamento regional para compensar dos 350 mil euros até os 800 mil euros. Esperemos que o Governo Regional, que o orçamento que vai ser discutido na próxima semana, daqui a duas semanas, possa aprovar essa verba em falta. Bom, a questão aqui, para além dos custos da tripolaridade, que nós consideramos que, efetivamente, deve ser um custo também do Governo Regional, a outra questão é que, perante aqui o esforço feito pela nossa Academia e o incumprimento do Governo da República, penso que não resta outra alternativa, de facto, a qualquer grupo, conscientemente e responsavelmente, tentar enquadrar nesse Orçamento de Estado aquilo que são as pretensões da Universidade dos Açores. Porque, caso contrário, sem verbas financeiras, não é possível manter a excelência que a Universidade dos Açores nos tem habituado ao longo dos anos e uma região autónoma, como é a nossa, sem a Universidade dos Açores, não é possível ter quadros técnicos. Aliás, já tem o reconhecimento não só nacional, mas também internacional. E conheço bem a questão das ciências agrárias. Nós produzimos muita ciência agrícola, que é utilizada a nível internacional. E, portanto, deixar esta nota da responsabilidade da República e dos grupos parlamentares em compreenderem esta dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e as colegas. Sr. Reitor, infelizmente, os documentos complementares que nos enviou chegaram-nos a nós 15 minutos antes desta reunião começar. Literatura devagar, documentos desta natureza, posso ler mais depressa, mas mesmo assim 15 minutos para analisar uma mão cheia de documentos com bastantes números, não é o suficiente para me sentir completamente preparado para fazer perguntas. Mas basicamente o que quero fazer são perguntas e, portanto, elas aqui ficam. Eu não sei se vou poder ficar até ao fim, os colegas sabem que esta manhã é uma manhã de reunião dos grupos parlamentares, nós estamos quase a acabar o prazo de apresentação de propostas da alteração ao orçamento, não é provavelmente o calendário mais propício, mas de qualquer maneira sei que a sessão está a ser gravada e poderei ouvir as respostas mais tarde, mesmo que não possa ficar até ao fim. Sr. Reitor, e portanto, como lhe digo, vou basicamente fazer perguntas, não vou fazer grandes considerações. Sobre o contrato de empréstimo de 2012, que referiu logo no início da sua listagem de factos, vejo nesse contrato entre o Estado e a Universidade dos Açores um conjunto de disposições que referiu. Não vejo nesse contrato nenhum compromisso do lado do Estado português de cobrir digamos assim, o serviço da dívida do lado da Universidade dos Açores. Essa é uma primeira questão, se isso estava originalmente em 2012, estamos a falar de um empréstimo de 2012, se de alguma maneira o Sr. Reitor acha que essa ideia de que o Estado estava a emprestar e ao mesmo tempo uma parte do Estado ia cobrir o serviço da dívida, se essa ideia estava no contrato original de alguma maneira ou se havia algum acordo extracontratual para que isso fosse feito assim. Em segundo lugar, segundo passo, 2013, plano de recuperação financeira. Nós recebemos, e como digo, fiz uma leitura muito por cima, recebemos o plano de recuperação financeira, que é um documento da Universidade dos Açores. Gostava de saber quando é que foi assinado, com quem é que foi assinado, se tem um documento para que nós saibamos do lado do Estado, do lado da República, quem é que se comprometeu com este plano de recuperação financeira e em que termos é que se comprometeu. Porque há aqui um conjunto de designadamente o capítulo dos pressupostos, portanto que não fazem propriamente parte das cláusulas do plano de recuperação financeira, mas que fazem parte dos pressupostos, que nós gostávamos, e penso que não terá mandado desta vez, pelo menos para aquilo que consegui perceber dos documentos, mas se houvesse documentação comprovativa de quem no Estado português assumiu os compromissos respeitantes a estes pressupostos, designadamente que a dívida ficava extinta a partir de 2014, não é? Que é um dos pressupostos que penso que está aqui. Quem é que se responsável pelo serviço da dívida? Todas essas coisas para nós era muito importante para avaliarmos concretamente a situação, saber quem é que nesta data, provavelmente outubro de 2013,
realmente
só temos. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas há aqui umas perguntas que tenho realmente de fazer para percebermos esta circunstância. Gostávamos de saber, e se nos pudesse mandar, quem é que se comprometeu do lado do Estado português neste clausulado e nestes pressupostos. A outra pergunta é sobre o acesso da Universidade dos Açores aos programas com fundos comunitários. Há algumas limitações, nós sabemos que de um programa regional para o outro não se pode transferir verbas, mas gostávamos de saber se há alguma abordagem ao Governo dos Açores que tenha sido feita para a Universidade dos Açores ter acesso, por exemplo, a fundos para a cooperação com as empresas, a fundos para financiamento da ciência. Gostávamos de saber se houve alguma diligência dessa natureza da parte da Universidade dos Açores para compatibilizar o quadro financeiro com as necessidades da Universidade, que tenham sido feitos e que não tenham tido resultado nesse contacto com o Governo Regional.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Quero dizer, pela parte do meu grupo parlamentar, que lamento esta ocasião. Este assunto é bastante sério, para nós não podermos estar a trabalhar sobre ele nestas condições de ambiente, de outras responsabilidades que temos, e ao mesmo tempo com documentação que nos chegou 15 minutos antes de começar esta audiência. Nós levamos este assunto muito a sério, e gostámos e queremos ter toda a informação necessária para o apreciar nessa seriedade. E nessas condições, realmente estamos aqui a fazer de conta que recebemos o seu reitor. Eu gostava que nós recebêssemos o seu reitor em vez de estarmos a fazer de conta que o recebemos para podermos realmente ter a troca de informações e de opiniões que precisamos para tratar dos assuntos seriamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a informação e os documentos só chegaram ontem à noite e, portanto, foram distribuídos hoje de manhã. Quando o secretariado chegou e foram distribuídos hoje de manhã, e é verdade que tivemos muito pouco tempo, os senhores deputados tiveram muito pouco tempo para analisar a documentação que foi enviada, portanto estas perguntas que o senhor deputado está a fazer são perfeitamente pertinentes, e mais algumas, se calhar, poderíamos talvez depois enviar ao senhor reitor para tentar esclarecer melhor esta situação. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Vessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Sr. Reitor, pedindo desculpa ter chegado atrasada e espero poder ficar até ao fim, porque eu devia estar no plenário numa outra audição, mas vamos tentar gerir isto o melhor possível. Eu, de facto, não tive a ocasião de ver a documentação que chegou hoje, mas o Sr. Reitor já nos tinha enviado uma carta há uns tempos atrás que dava nota de alguns dos problemas. E o grupo parlamentar do CDS, assim como o grupo parlamentar do PSD, que eu tenho de memória, falaram nisso, deram nota do problema de subfinanciamento e suborçamentação, acho que são os dois, que ocorrem na Universidade dos Açores, na audiência ao Sr. Ministro do Ensino Superior. Nessa audiência, o Sr. Ministro... Audiência ou audição? Agora estou baralhada. Audição, não é? Eu nunca sei isto. Pronto, já ia sendo a altura de eu saber esta semântica, mas ainda não sei. Nessa audição, o Sr. Ministro respondeu a essa pergunta, dizendo que havia, de facto, várias instituições de ensino superior que registavam problemas desta natureza, que ele tinha por prática um diálogo permanente com os senhores reitores e os senhores presidentes dos politécnicos, e que era assim que as coisas se resolviam, e que exatamente naquele dia, já não tenho de memória o dia, mas foi recente, tinha até assinado um despacho que permitia o reforço da verba da Universidade dos Açores, não deixando claro se esse reforço dizia respeito a 2018 ou se dizia já respeito ao próximo orçamento. Portanto, fazendo boa fé na palavra do Sr. Ministro, que é o que nos cabe, até prova em contrário, o Sr. Ministro deu a entender que compreendia o problema financeiro da Universidade dos Açores e que estava disponível para o resolver. E, portanto, a minha pergunta é só esta. Confirma que houve essa reunião e houve esse reforço financeiro e se isso resolve parcialmente ou totalmente os problemas dessa natureza. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Reitor. Obrigada por nos ter trazido essas preocupações, que também são as nossas do PCP, e com certeza que dos restantes grupos. É uma situação preocupante, realmente, e pela sua relevância, deveria ter resposta por parte do Estado. O PCP sempre defendeu que o Estado não se pode responsabilizar das suas obrigações, e a educação, como sabemos, é da responsabilidade do Estado. Acompanhamos o Sr. Deputado Porfírio disse, vamos ler a documentação, vamos registar o que foi aqui dito, e com certeza que fazemos uma discussão, discutiremos no grupo parlamentar uma solução, uma proposta para tentar apresentar e resolver tentar amenizar, minimizar a situação. Como pergunta, não tenho perguntas a fazer, porque não tivemos tempo, como o deputado Porfírio diz, não tivemos tempo de ler, de nos debruçar sobre a informação. mas uma coisa que nos preocupa é que uma universidade tenha que fazer um contrato de empréstimo com o Estado para conseguir avançar com o objetivo, com a finalidade que tem, que é a educação. E agradeço mais uma vez. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das perguntas dos Srs. Deputados e eu daria agora ao Sr. Reitor os próximos 10 minutos para responder.
Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Agradeço as palavras do deputado António Ventura, com quem já tivemos a oportunidade nos outros fóruns de discutir estes problemas, que não colocou nenhuma questão, portanto passo já às questões levantadas pelo deputado do Partido Socialista, no sentido de tentar ver se consigo responder ao que colocou e dizer desde já que fico disponível para qualquer outro tipo de questão, fora mesmo do ambiente, obviamente, desta audição. Quanto à informação que eu fiz chegar à Assembleia ontem à noite, eu devo dizer que não é nenhuma informação nova. Eu fiz chegar 5 memorandos, cada um deles, sobre as 5 questões que aqui coloquei hoje, mas é mais o texto que eu acabei por dizer aqui oralmente, para que possam agora, porque uma coisa é dizer em 10 minutos a correr isto tudo, outra coisa é ler com calma o enquadramento destas questões. Portanto, fiz chegar a essa informação, não tanto para prepararem a reunião, mas mais como elementos de reflexão no pós-reunião. As outras duas informações que fiz também chegar, uma também é do vosso conhecimento, porque é o contrato das universidades com o governo português, portanto também o conhecem, e a outra é o plano de recuperação financeira, que já vem do anterior governo, mas que se estendeu para este governo também. Não sei se é do conhecimento de todos ou não, mas ele foi conversado na altura com os partidos políticos também. Ora bom, relativamente às questões do Sr. Deputado, eu diria o seguinte, quanto ao contrato de empréstimo, onde está a obrigatoriedade do Estado o pagar. Eu, se me permito, um parênteses relativamente àquilo que diz a Sra. Deputada do Partido Comunista, diria desde já o seguinte, não se entende como é que a uma universidade pública foi exigido contrair o empréstimo ao próprio Estado em vez de se reforçar o orçamento dessa universidade pública diretamente sem a contrapartida de estar a pagar ao Estado. Na prática é o Estado a pagar ao Estado, como todos percebemos. De qualquer das maneiras, devo dizer o seguinte, a obrigatoriedade relativamente ao Governo está plasmada naquilo que é o Plano de Recuperação Financeira. Uma das linhas que está exatamente no Plano de Recuperação Financeira é que diz que se a Universidade dos Açores conseguisse caminhar no sentido déficit zero por implementação das medidas que aí estão previstas, então o Estado responsabilizar-se-ia pelo pagamento dessa dívida. Portanto, desonerava a Universidade dessa obrigação. Na prática, transformava o empréstimo num reforço orçamental. O que é certo é que o fez-lo sempre, fez em 2014, fez em 2015, fez em 2016, o que atesta que o Estado acompanhou a implementação do Plano de Recuperação Financeira e estava ciente das suas obrigações relativamente à sua implementação. Esse contrato foi negociado pelo anterior reitor, não foi por mim, foi pelo professor Jorge Medeiros, diretamente com a Secretaria de Estado da Ciência, com o então Secretário de Estado, professor José Ferreira Gomes, se a memória não me falha, eu ainda trabalhei com ele muito ao princípio. Mas quer esse Secretário de Estado transferiu em 2014 e 2015 as verbas necessárias para a Universidade por força do nosso cumprimento do plano, quer já depois o atual Governo também fez essas transferências até que atingíssemos o déficit zero. Só que assim que atingimos o déficit zero, tornaram outra vez a colocar-nos perante a obrigatoriedade de pagar o empréstimo. No que diz respeito à questão do acesso aos programas operacionais, devo dizer que sim, naturalmente, que a Universidade dos Açores, tal como as outras universidades, concorre aos vários programas regionais que também são disponibilizados. Os programas que referiu, que são os programas da ciência, referiu um outro que eu não tive tempo aqui de anotar, mas com certeza que sim, a esses temos tido acesso e não é esses que reclamamos. Aliás, no memorando que entreguei, refiro muito claramente àqueles a que não temos acesso. São os programas de modernização administrativa e os programas de ligação à internacionalização. Na realidade, aquilo que acontece, e devo dizer que também no programa de administração administrativa, ainda muito recentemente, tive contacto com a unidade operacional do programa regional, e aquilo que me foi dito foi que se eventualmente eu quisesse apresentar uma candidatura para elaborar um portal para a Universidade dos Açores, que até poderia ser viabilizada alguma verba para isso. Mas é sempre nesta base, quer dizer, não abrem avisos para que nós possamos concorrer a igualdade de circunstâncias com entidades terceiras. Já no que diz respeito ao continente, não, isso foi-nos vedado. Aliás, numa reunião que eu tive tive a oportunidade também de ter com o seu Ministro da Ciência e Tecnologia e o seu gabinete jurídico, depois jurídico, foi-me dito claramente que nós não tínhamos direito a aceder a essas verbas. É um problema que se estende, aliás, para outros programas, mas que não importa estar aqui a especificar. No que diz respeito à questão colocada pela deputada Ana Rita Bessa, que também agradeço, devo dizer que a única informação que tive sobre essa matéria foi a que ouvi da audição do Sr. Ministro. Contactei logo depois o Ministério para saber qual era a situação. A informação que eu tive foi que ainda não havia resposta do Ministério das Finanças. Portanto, depreendo que o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, que aliás é verdade, tem acompanhado este problema, tem tido alguns contactos comigo e, portanto, está perfeitamente ciente do problema e mais, posso dizê-lo que até hoje tem sempre manifestado disponibilidade para o resolver. Presumo que o Sr. Ministro terá, naturalmente, tal como para outras instituições do senhor, remetido o seu parecer, o despacho a que ele se referia, presumo que tenha sido um parecer positivo para que o Ministério das Finanças ajudasse a resolver esse problema, mas agora faltará, naturalmente, a anuência do Ministério das Finanças. É uma presunção, não uma certeza da minha parte. No que diz respeito à deputada Ângela Moreira, pois dizer-lhe que também eu, fico admirado, embora não tenha sido comigo, que tenha sido contraído um empréstimo e não dado um reforço orçamental para resolver o assunto naquela data. Mas o que é certo é que nós estamos a pagar e não estou a pedir nada. Simplesmente este ano não consigo, este ano, de facto, pagar a última prestação. E era inaceitável que eu, para conseguir chegar a déficit zero em dezembro, tivesse que, para pagar a última prestação deste empréstimo, que contrair o empréstimo. Isto era uma coisa realmente inacreditável. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Chegámos assim ao fim. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Se o Sr. Presidente me permitir, eu gastaria só 30 segundos para fazer um pedido muito concreto ao Sr. Reitor.
Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Reitor, eu gostaria que, se fosse possível, me enviasse posteriormente para a Comissão, para o Grupo Parlamentar do PS, para todos os grupos parlamentares, como melhor entender, obviamente, que nós não queremos nenhuma informação privilegiada, que há uma pergunta específica que eu lhe fiz, gostava que, se me pudesse documentar mais tarde, fizesse. Gostávamos de ter a documentação de quem é que, pelo lado do Estado português, assumiu as responsabilidades relativas ao Plano de Recuperação Financeira. Gostaríamos de ter essa documentação, porque é óbvio que, do ponto de vista do rastreamento das responsabilidades do Estado, e acho que todos nós levamos a sério as responsabilidades do Estado em relação a qualquer entidade, era importante ter essa documentação. O que é que mostra quem, que entidade, em que momento, de que modo é que assumiu as responsabilidades do Estado relativamente ao plano da recuperação financeira. Porque é óbvio que, obrigado, se houve alguma responsabilidade assumida que não está a ser cumprida, importa-nos saber isso com a documentação respectiva. Então,
eu não sei se algum outro deputado gostaria de pôr mais alguma questão. Não sei se estamos terminados, Sr. Reitor. Eu agradeço a sua presença aqui. Tenho consciência de que isto foi uma reunião numa altura muito complicada para o Parlamento. Estamos todos em várias sessões, mas de qualquer maneira agradeço a sua presença e acho que foi também útil para esclarecer os seus deputados. Muito obrigado.